Ponto 2.3 da ordem do dia. Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, Regulamento Municipal para a concessão de apoio à construção e à reabilitação de habitação própria para famílias vulneráveis. Faça a favor, Sr. Presidente da Câmara, Executivo. A Sra. Vereadora Carla Segadães, faça a favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados da Assembleia Municipal, Sras. E Srs. Presidentes de Juntas, estimado público, aqui presente e em casa. Relativamente ao ponto 2.3, alteração ao regulamento de... à proposta de regulamento municipal de apoio à construção e à reabilitação de habitação própria para famílias vulneráveis, não foi mais que a atualização de um regulamento já existente desde 2010. Esta atualização prende-se sobretudo para que este regulamento se torne mais abrangente e possa tornar-se mais favorecedor para mais famílias que se encontrem em condições menos favoráveis. Dentro delas, verificamos também, no percurso que temos tido até agora, que além de tudo aquilo que já estava no anterior regulamento, que existiam necessidades financeiras, sobretudo para processos de legalização de habitação, como a necessidade de muitas vezes consultar entidades para as quais tinham alguns encargos. Assim sendo, decidiu-se atualizar o regulamento, tornando-o mais abrangente, também poder abranger mais a verba, uma vez que tinha tetos limitados e por vezes não se conseguia concretizar na sua total necessidade da obra em questão, pelo que fizemos uma solicitação de proposta, apresentamos uma proposta de alteração ao regulamento ao qual apresentamos. Obrigada.
Há inscrições para intervirem? Sou deputado Pedro Soares, presidente de junta de Sopo, Luís Araújo também. Para já, faça favor, sou deputado Pedro Soares.
Sr. Presidente, se me despeço dos cumprimentos, a minha intervenção é simples e rápida. Eu falei deste regulamento, já falei deste regulamento ao Sr. Presidente da Câmara. Se não me falha a memória, também falei com a chefe de divisão. Efetivamente, o regulamento anterior tinha uma série de falhas que não dava para resolver os problemas, mas não me parece que este corrija essas falhas graves que o regulamento anterior não corrigia. Havia uma proposta de regulamento que foi feita por uma senhora Francisca qualquer coisa, que era estagiária na altura no município de Vila Nova de Cerveira, que era licenciada em Direito, e que ela fez uma proposta deste regulamento. Este regulamento foi ao Dr. Luís, foi ao Dr. Luís, na altura chefe de divisão, mas entretanto ainda passou pelo Dr. Nuno, que era o chefe de divisão que tinha competência para. Eu me recordo-me de algumas coisas, não de tudo, como é óbvio, mas recorda-me essencialmente, e vou só dizer aqui uma passagem. Havia um senhor que era advogado aqui na Câmara, que recebia uma avença, e eu lembro-me de ir lá discutir este regulamento e cheguei lá com um problema, saí lá com três. E eu chateei-me, na altura, porque eu disse, o senhor está aqui é para resolver os problemas, não é para me criar mais problemas. Se eu chego aqui com um, saio aqui com três, nunca mais saímos disto. Tenho pena, eu não soube, infelizmente eu não soube deste regulamento, que foi a discussão pública, senão teria, obviamente, teria dado algum contributo. Não vou votar contra. Não posso votar a favor porque continuo a achar que há N coisas que não estão aqui previstas e que não se vão conseguir resolver. Não se resolve com este regulamento. Não sei se existe, neste momento, alguma urgência de pôr isto já em prática. Ou se pode, entretanto, acrescentar. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Posso dar vários, mas eu não queria estar depois dizem que eu falo muito tempo e que fica tudo cansado e quer ir para casa, mas deixem-me dizer-vos uma coisa também, isto é um recado aqui para a plateia. Bah, eu não sou eu que marco as Assembleias Municipais à quinta-feira. Não é? Quem marca as Assembleias Municipais é o Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Epá, eu fui eleito para estar nesta Assembleia para tentar contribuir para resolver os problemas cerveirenses. Epá, eu acho que qualquer um de nós que está aqui deve ter essa obrigação. Epá, se nós não queremos vir ou não podemos vir ou temos que ir embora mais cedo, epá, vamos. Ou quem não puder vir, pede substituição. Agora, eu amanhã também vou trabalhar. E tenho que me levantar às 6:30. Mas não é por isso que eu não vou discutir aquilo que eu acho que deve ser discutido. E que deve tentar ser melhorado. Bem, mas isto é só uma parte. O que é que eu queria dizer em relação a isto? O que eu queria dizer em relação a isto é, se não há urgência de ser aprovado já este regulamento, eu solicitava que fosse retirado. Efetivamente, acrescentado aqui uma série de situações que este regulamento não se resolve. E há situações graves. Por exemplo, a grande maioria das pessoas deste Conselho, não é? Tenho a certeza que a senhora vereadora, que já está há 2 anos e tal, que conhece já as realidades mais complicadas que se passam neste Conselho, de pessoas que não têm qualidade na habitação, havia pessoas que não tinham casas de banho, há pessoas a viver em cubículos que não têm ventilação, nem têm luz natural. Existe uma série de problemas. Um grande problema que existia aqui, nunca se conseguia fazer a intervenção. Porquê? Porque o regulamento não se permitia fazer a intervenção numa casa que não fosse do próprio. Estas situações acontecem enormíssimas vezes. Portanto, porquê? Porque esta gente que tem carência económica muitas vezes está na casa que é dele e do irmão, porque os pais morreram e ele ou ela ficou na casa. Muitas vezes está associada a outros tipos de problemas, como alcoolismo, com pessoas que depois não têm muita capacidade financeira para fazer obras, porque o dinheiro vai para o outro lado. Isto tem que haver aqui uma interligação entre todos estes domínios para se conseguir fazer, isto é um exemplo só, para se conseguir fazer um trabalho que efetivamente resolva o problema das pessoas, e são muitas. Infelizmente são muitas. E casos degradantes que nunca se conseguiu fazer nada porque o regulamento não deixava. E depois ainda tínhamos esse senhor que criava problemas, né? Chegava lá com 1, ia lá com 3, na próxima vez ia lá com 3, ia lá com 9. E andávamos sempre assim. E a questão tem a ver exatamente com decisões políticas. Agora, outra coisa. Também me custa aqui não haver limites financeiros. Pá, tem que haver aqui alguma coisa que balize isto. Senão, então, vamos fazer uma intervenção de 200 mil euros. Quer dizer, nada baliza isto. Uma intervenção numa área social. Uma intervenção na área social. O quê? Pôr os arquitetos, pôr os engenheiros a ajudarem a fazer projetos. Muito bem. Aliás, eu tive esta conversa hoje. Existem projetos na Câmara Municipal que são projetos sociais, mas aquilo era um projeto chapa 5. Aquilo era igual para todos. Uma pessoa chegava cá e pedia apoio porque queria fazer um T2, levava exatamente o mesmo projeto, tivesse o terreno de inclinação, não tivesse o terreno de inclinação, fosse uma zona de pinhal, não fosse uma zona de pinhal, tivesse o terreno muita pedra, não tivesse o terreno muita pedra, era a mesma. Não é? E ali o senhor arquiteto também está a rir, porque ele sabe perfeitamente que estas coisas têm que ser adaptadas ao terreno em causa. Não pode chegar lá e dizer, quer um projeto, sim senhor, toma lá, está aqui, olha, está aqui o T2, pô, mas a pessoa chega lá, vai implantar isto no terreno, não dá. E depois gasta o dinheiro que tinha para gastar na casa, gasta a arranjar o terreno, a fazer muros e a terraplanar o terreno para poder meter a casa lá. E depois não tem para fazer a casa. É sério, isto, eu já tinha falado sobre isto, senhor Presidente, e que não era sobre este, era este e o regulamento, que também já havia um estudo e que nunca, e que ficou parado, que é intervenção nas vias públicas. Não há nada que defina concretamente o que é que as empresas têm que fazer quando fazem intervenção numa via pública. Isto depois é negociado caso a caso. Temos situações das intervenções de saneamento. Se houvesse o regulamento que dissesse o seguinte: faixas de até 4,5 metros tem que pavimentar a rua toda. Faixas superiores a 5 metros tem que pavimentar metade da rua. Não é pavimentar o rasgo. Depois ficamos aí cheios de remendos. Não há nada que exija isto. Agora, há uma coisa, outra situação que falou aqui, peço desculpa, isto já não entrou bem aqui, mas é interessante, porque é um regulamento também é importante para a Cerveira. Aquilo que foi feito no saneamento de Isopo, existe, os senhores têm que depositar um calção. O senhor não faz, levanta-se o calção e executa-se a obra. Ponto. Daqui, a minha questão é exatamente esta. Eu não vou votar contra, não posso votar a favor, porque acho que há aqui uma série de situações que não estão resolvidas. Se não houver urgência neste regulamento, eu proponho que o regulamento seja retirado e que seja feito um regulamento que efetivamente responda às... Nós vamos ficar outra vez coxos. E eu acho que quando se faz uma coisa destas, deve-se fazer uma coisa... Pensar nas situações, porque eu não soube, o senhor Presidente também não teve a amabilidade de me dizer que estava a ser discutido, porque eu já tinha falado consigo sobre isto várias vezes. E realmente fazer um regulamento que resolve estas situações. Se não for tirado, eu não vou votar a favor, mas obviamente não vou votar contra. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora vereadora, faça o favor. Faça o favor.
Sr. Deputado Pedro Soares, os vereadores do Pensar Cerveira tinham conhecimento de quando ia ser lançada a discussão pública.
Se me dá licença, então, era exatamente isso que eu ia dizer. Para começar, já no passado nós também, a bancada Partido Socialista dizia que às vezes não havia consonância entre as decisões dos vereadores e dos deputados da Assembleia Municipal. Aqui também parece que não há, porque esta proposta de regulamento foi apresentada, foi a consulta pública e depois de consulta pública voltou à reunião de Câmara. Depois volto a referir, como bem o senhor disse, esteve em consulta pública. A referir também novamente que este regulamento que vem tentar substituir um regulamento que existia desde 2010 e para o qual, pelos vistos, vocês tiveram 8 anos e nada fizeram. A referir também que esse regulamento realizado pela doutora Francisca é verdade, mas por aquilo que eu entendi e porque reuni com os técnicos que o senhor acabou de falar, entre outros, aquele regulamento não era execuível, não estava bem apresentado e havia dificuldades na realização daquele mesmo regulamento. Por isso decidimos decidi-lo. Como é óbvio, se ele vem agora, é porque precisamos que o regulamento seja colocado em vigor o mais rapidamente possível. A referir também que é óbvio, Sr. Deputado, e até me custou ouvir a questão que o senhor está a dizer, que vamos investir 200 mil euros numa habitação, como é óbvio, o regulamento diz que existe o montante a ser utilizado, é orçamentado anualmente. E como é óbvio, se vamos orçamentar 200 mil euros para colocar numa casa, como é óbvio, não. Existe um montante. Agora é que eu lhe vou dizer, e como o senhor bem acabou de dizer, que havia umas casas que precisavam, por exemplo, intervenção numa casa de banho. E posso lhe dar o exemplo de uma intervenção que foi feita no vosso mandato, de uma casa que era térrea, com pessoas com problemas respiratórios, e o que o chão foi colocado em cimento e não posso colocar outro tipo de pavimento, porque o montante chegava a mais de 5 mil euros mais IVA, ultrapassava o montante e a obra ficou por acabar. Por exemplo, porque havia um teto máximo. E era isto que nós tentamos preservar, é que atendendo às condições necessárias e exigentes que as pessoas pretendem, se a obra custar 5 mil, pudermos gastar 7 mil, vamos gastar 7 mil para concluir a obra. E isto vai ter um nível de prioridades que nos explica o regulamento. Poderá ser melhorado, não vou dizer que não, mas não vamos começar o processo todo de novo. A referir também que muitas destas casas puderam entrar no primeiro direito. E, portanto, já existem casas que não precisam, através das candidaturas próprias, ou não são individuais, mas de cada cidadão. A referir também, este projeto é social realmente e muitas das vezes as obras não puderam ser realizadas precisamente porque as pessoas têm as casas ilegais, não têm as casas devidamente legalizadas e como tal isto vai precisamente porque não tinham dinheiro para conseguir legalizar as casas e isto vai ajudá-los a conseguir fazê-lo. Portanto, é necessário este regulamento. Poderá ser melhorado? Poderá. Mas pelo menos já existe algum que pode ajudar as pessoas, os nossos cerveirenses, pelo menos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Vereadora Carla Secadães. Eu vi acenar mais alguém, do Fernando Bessa Marinho. Peço desculpa, para mim estava de sopro o Luís Araújo. A seguir já vai o Sr. Presidente da Reverenda em lugar.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos. Não há problema nenhum. Parece que era os primeiros. De facto, eu congratulo-me com dois ou três observações que fez aqui. De facto, isto, quem anda no terreno, ontem era tarde. E, de facto, há aqui uma coisa que há muita gente que se esquece. Nós estamos a adiar a solução de um problema que já existe há décadas e décadas e décadas, porque uma coisa eu também costumo dizer nisto. Os municípios, o nosso aqui também não é caso virgem, costuma dar sempre o peixe à pessoa. E isto, nós vamos ler o testamento, havia que era o que os ensinar a pescar. Por se calhar, o problema que vocês estão a ter agora, já tiveram há 20 e 30 anos, e as pessoas que continuaram a usufruir desse apoio já foi as mesmas que usufruíram há 20 ou 30 anos. Ou seja, essas pessoas, algumas delas, o que precisam um bocado é de educação. A maior parte de tudo precisa de educação. Depois tocou aqui num aspecto que é fundamental. De facto, havia aqui muitas situações em que as pessoas não tinham capacidade financeira para poder registar o imóvel em seu nome, não é? Ainda estava em nome de Afonsinhos e sem isso a Câmara não poderia mexer. Há aqui uma coisa também que eu gostaria, pelo menos eu falo por mim, gostaria que o município, pelo menos dissesse assim, vamos intervir aqui ou vamos intervir acolá. Porque nós já fomos chamados, está a entender? Nós já fomos chamados a ajudar. Mesmo naquilo que a Câmara faz, nós há sempre alguma coisa que, e é nisto que as pessoas devem, eu chamo sempre por isto, porque infelizmente existe muita miséria no nosso concelho. Existe mesmo muita miséria no nosso concelho. E a vida é dos espertos. Foi sempre uma coisa que eu aprendi. É que a vida é dos espertos. E aqueles que mais rápido vêm bater aqui ao município, regra geral, são os que menos precisam. A vida é dos espertos. E depois, quem mais precisa, fica sempre no esquecimento. E o que disse desse teto que existia numa data anterior, de facto nós debatemos-nos com ele, e há um caso que já se arrasta há muitos anos lá na minha freguesia, e esbarrou sempre no teto. No teto, no teto, no teto. E de facto o que mais precisava a pessoa era do mesmo do teto. Mas esbarrou no teto. Bem haja por o que estão a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Sopo. Fernando Bessa Marinho, faça o favor.
Habitação é assim. E passou-se um caso comigo aqui há anos, que a Câmara ajudou uma família. Depois não podia pagar, não tinha cabimento. Pediu à Junta Freguesia, para a Junta Freguesia fazer. A Câmara passou o dinheiro para a Junta fez o procedimento e pagou a obra. Como agora mudou a casa. E agora? Para a Câmara lá todos, agora vai ajudar outra vez. Ajuda! E eu que ajudei, porque a Câmara do Banheiro está tudo em nome da Junta, claro. Mas eu que sou o burro no meio disso tudo. Porque agora as pessoas dizem-me assim, agora olha, vendeu a casa, agora comprou outra. E se não veio à Junta devolver os 10 mil euros que a Junta pagou no telhado, quer dizer, isto sucede-se. No novo regulamento está isto previsto ou não está? É que senão comprou a casa velha e vem à Câmara pedir para fazer um telhado também e ajudar as obras. Se é assim o caso, e agora já comprou outra. Não comprou por 50 mil, comprou por quase 200. Sei. A questão é essa. Agora, as pessoas caem em cima. Olha, ajudaste e agora ele vendeu a casa. Isso não está bem. Não sei se o regulamento contempla, se não, mas passou-se comigo.
Obrigado, Sr. Presidente da Junta. Mais alguém? Se não há mais ninguém, não sei se a Sra. Maria... Sr. Deputado Pedro Soares, faça o favor.
Sr. Presidente, se me dispensa, os cumprimentos. Eu, por acaso, tinha tomado aqui até uma nota, que pus aqui primeiro direito, se realmente este regulamento tinha em conta isso, mas pelos vistos, já vi que sim. Bem, a questão do limite máximo, quer dizer, parece-me óbvio. É definido pela Câmara, está bem, mas é definido pela Câmara. A Câmara diz assim, vamos gastar 1 milhão de euros. A fazer só... É uma opção da Câmara, é, com toda a legitimidade, mas parece-me... Quer dizer, no meu ponto de vista, parece-me óbvio. A questão do regulamento da doutora Francisca, se aquilo não era execuível ou não, como lhe disse, eu acompanhei o processo, mas não acompanhei o processo inicialmente. E depois, a conclusão do processo, já não acompanhei, que foi durante aquele período que eu estive a substituir à Aurora, como vereadora, e depois a partir daí, quando a Aurora retomou às suas competências, e a partir daí eu não acompanho mais o processo. A questão, vamos lá ver uma coisa. Consegue ou não consegue resolver? Porque eu andei aqui a ler e eu não encontrei, mas até pode haver aqui algum, mandar aqui para algum sítio que esteja explícito e que me consiga responder, porque eu sinceramente não consegui responder. Porque o grande problema que nós temos neste momento para fazer obras nas casas das pessoas é exatamente este. Quando as casas estão ilegais, mas aí o problema não é de agora, nem era o problema de antes, é o problema de sempre. Se as casas têm ilegais, tem que se legalizar. A questão é, primeiro, muitas delas consegue-se legalizar ou não? É que algumas nem sequer se consegue legalizar. Porque não cumpre. Portanto, isso não tem a ver com uma questão do regulamento. Se o regulamento anterior respondia ou não respondia, tem a ver com uma questão legal. Se nós temos uma casa... Precisa de intervenção. Nós temos que legalizar a casa. Se não conseguimos legalizar a casa, porque a casa não está num solo urbano, não cumpre índices, não é possível legalizar, o que é que nós vamos fazer? Nada. Não conseguimos, não conseguimos. Portanto, se não conseguimos bandejar a casa, não conseguimos fazer obras da casa. Mas um dos problemas principais é este. Pessoas que vivem em casas degradadas que não são as únicas titulares do imóvel. Este regulamento resolve ou não resolve o problema dessas pessoas? De lhes poder dar dignidade. Se não resolve, tem um regulamento, pode-lhe dar o nome que quiser, pode dizer assim, ok, tiramos os valores, conseguimos naquela situação que falou, se era 5 mil euros, já não sei se era 5 mil, se era 10 mil, eu tenho a ideia que era 10 mil, mas não vou discutir, já não me lembro. Ficamos com o mesmo problema. Seja 5 mil, seja 10 mil, se não resolve esse problema de fazer obras na habitação da pessoa que ela própria não seja a titular do imóvel, não interessa o valor, não vai conseguir fazer obra. Ficamos na mesma. Ou seja, ficamos exatamente com o mesmo problema que temos agora. Nós agora tínhamos esse problema de, nas situações onde se conseguia intervir, tínhamos o teto, eu acho que era 10 mil euros, não quero estar a discutir consigo, não tenho a certeza, mas a senhora vereadora diz que são 5 mil euros, ok. Vamos apontar para os 5 mil euros. Nessas situações, que são a minoria das situações, vamos conseguir resolver. A grande maioria das situações vai ficar sem resolver. Esse é que é o problema. A não ser que esteja aqui alguma coisa que a senhora me diga que resolve essa situação. Há alguma coisa neste regulamento? Pronto. Se não?
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Sra. Vereadora Carla Cadães, para esclarecimentos.
Então, antes de mais pedir desculpa, porque realmente eu há bocado não me percebi que iria haver outras intervenções. Agradeço ao Luís o facto de dizer que os presidentes de juntas estão aqui para ajudar e é muito grato ouvir isso e com certeza que iremos dizer cada vez que façamos uma intervenção nas casas. Relativamente ao Sr. Bessa Marinho, como é óbvio, nós não podemos, mesmo que façamos uma intervenção na casa, não podemos proibir as pessoas de vender a casa. Isso é óbvio, porque se a pessoa falecer e os filhos decidirem vender a casa, nós não temos argumentação legal para poder contrarrestar isso. No que diz respeito à questão do Sr. Deputado Pedro Soares, o teto máximo era 5 mil euros mais IVA, era o que existia. No que me está a dizer que são a grande maioria das casas, no que diz respeito à legalização, é o que nos acontece na grande maioria das casas, é a falta de legalização e às vezes a falta de uma certidão, a falta de pequenos documentos que são necessários, não é só legalização, são às vezes pequenos documentos, um documento das finanças e um documento da conservatória que são necessários e que as pessoas não têm dinheiro, por exemplo. No que me está a dizer relativamente à que me questionou sobre o facto das pessoas não serem os titulares do imóvel, que são a grande maioria. Então eu lamento, eu desconheço, porque aquilo que nos tem chegado e as solicitações que temos tido não são de todo a grande maioria. Agora, isto são situações muitas das vezes familiares e, como é óbvio, nós não podemos ultrapassar. Isto é óbvio. Agora, dizer-me que são a maioria, então eu desconheço, porque as solicitações que temos não são realmente na maioria. São casos pontuais. Obrigada.
Obrigado, Sra. Vereadora. Mais uma intervenção? Faça favor, Sra. Deputada Arcides Martins. Ainda tem. Para já.
Presidente, eu também gostava de contribuir para a solução. E se calhar todos estamos interessados em que este regulamento seja o mais eficaz e evidente agora. Está bem. Mas sabemos que as consultas públicas têm um âmbito de apresentação e, obviamente, a informação é sempre mais difusa. E aqui não é porque foi a consulta pública que aqui nós não podemos discutir o resultado final. E se virmos que está errado, e se há uma qualquer questão que é importante rever, há algum problema? Também nenhum. E exatamente a minha intervenção vai no sentido exatamente da questão de e é possível que, de alguma forma, que as pessoas possam ser impedidas de vender as casas? Não. Mas não é disso que estamos a falar. É porque o que a Câmara Municipal dá é um subsídio não reembolsável. Portanto, não é um empréstimo. As pessoas não têm que mover o dinheiro. É um subsídio. E como subsídio que é público, pode ficar sujeito a uma interdição por um tempo para vender a casa. E isso evita desde logo a especulação logo após a obra estar pronta. Porque a casa vale depois estar pronta, está nova. E aí vai para o mercado. E o que é que valoriza a casa? A obra que a Câmara ajuda a pagar. Portanto, não é despreciando pensar, me digo, se calhar agora ou até mais à frente, pensar em que quem vai recorrer aqui a um subsídio para melhorar uma casa para a sua, para o seu cómodo, e é disso que estamos a falar, as casas não são intervencionadas, a não ser para as pessoas, certo? Para dar melhores condições de vida às pessoas. Se é assim, é para elas. Podem vender a casa? Podem, daqui a 5 anos. Ou então fazem a casa com custos próprios. Isto tem que ser tem que ter uma baliza para exatamente impedir que aquela casa chegue ao mercado, como nos contou aqui o Sr. Deputado da Samarinho, que a pessoa fez a casa e assim vendeu-a. E capitalizou o valor com aquilo que foi um subsídio público. Era talvez bom pensar nisso, e eu acho. Mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado Aristides. Mais alguém? Ninguém? Passamos então, esclarecimentos da parte do Executivo, mais nada. Passamos então à votação deste ponto. Proposta do Regulamento Municipal para a concessão de apoio à construção e à reabilitação de habitação própria para famílias vulneráveis. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Imaginei que sim.